Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, das primeiras impressões de Tokyo Revengers, onde provavelmente isso vai ser só as primeiras impressões mesmo. Eu sou o Thunder e Erased está chorando vendo esse negócio.
Eu sou o Rafa, pelo amor de Deus, façam só a parte dos delinquentes, não toquem na viagem no tempo de novo.
Eu sou o Igor e esse aqui é o Gambate mais Mamoru Simulator em forma de animação.
Com um gostinho de Nakama no terceiro episódio. Ai, meu Deus, Tokyo Revengers, cara.
Um gostinho de Koibito no terceiro episódio.
Faz sentido.
Que fofo.
Oh, kawaii koto. Estamos muito japonês hoje, meu Deus. Porque estamos com Tokyo Revengers, então faz sentido. Mas, cara, o que dizer de um anime, né, de uma história, que ele tentou dar saltos lógicos bizonhos, sabe? Tipo, eu gosto da ideia do contexto de falar sobre gangues no Japão, eu gosto do contexto de viagem no tempo, eu gosto do contexto de um cara que ele era um delinquente e virou alguém, assim, sem muito futuro, por questões de toda a pressão que ele viveu na adolescência dele. Eu gosto de todos esses elementos, mas como Tokyo Revengers consegue juntar tudo isso, dizendo que tudo isso está em primeiro plano e ele é importante, é uma assombração. É uma coisa, assim, triste, cara, porque o Tokyo Revengers, eu acho que se a gente for fazer o bingo do anime que fala de viagem no tempo, da história de viagem no tempo, ele marca todo o bingo errado, né? Porque logo no começo ele já quer justificar demais como funciona, criando processos que não precisava existir, ou, né, utilizar isso daí pra fazer a narrativa do vai e vem. E, cara, que coisa tenebrosa a viagem no tempo de Tokyo Revengers.
O mais engraçado é quando ele tenta justificar e usa um personagem secundário pra desmistificar todas as regras e racionalizar e trazer primeiro plano e falar, ó, é assim que funciona. E isso pra mim é o pior. Isso pra mim é o pior. Porque o contexto por si só, dependendo da forma que fosse trabalhado, daria pra aceitar. Mas a forma como ele coloca um personagem, ele não te dá um contexto de sobrenatural. Então não tem esse contexto. Ele não tem qualquer outro contexto que justifique essa viagem no tempo. Mas ele racionaliza sobre a viagem no tempo, descobre incrivelmente como funciona, e o personagem secundário que desmistifica tudo pro protagonista pra ele fazer. Aí não tem como, cara. Aí realmente fica extremamente estúpido, porque ele pegou uma ferida no roteiro, que era justamente a viagem no tempo, e começou a esgarçar a ferida. E não tem sentido, cara. Se você tem aquele recurso de roteiro que tá ali, que você sabe que ele é simplesmente um recurso de roteiro, você faz o inverso. Você tenta tapear, e ainda mais o Tokyo Revenger, que ele é uma obra extremamente emotiva e não lógica. Então, por que você vai ter a abordagem lógica da narrativa justamente no ponto que a ferida exposta da narrativa? Não faz sentido.
É, o Igor, tem até um caso pior nisso, porque você conseguiu ver o 2 e o 3?
Vi.
Então, no 2, eu achei muito cara de pau, porque eles passaram, acho que 5 minutos tentando racionalizar, entender. Não, é porque você salta exatamente 12 anos e é tudo por conta de minha culpa, porque eu faço o trigger apertando a mãozinha. Aí você lembra, mas o primeiro trigger dele não foi isso. E você não tava vivo naquela linha do tempo. Então como é que essas coisas funcionam? Por favor, me explique. Não, eu não vou explicar, mas eu estou certo agora. Então, a partir de agora que vai. E agora que vai. Então, tipo, ele, como você falou, não precisava a entender a viagem no tempo, porque ela seria só um recurso, como Erased. Só que ele quis pegar a perspectiva de um Orange, por exemplo, de, ah, vou explicar da maneira idiota. Só que a minha maneira idiota não é simplesmente, ah, uma teoria aleatória que vai. É um personagem criando um puta diálogo expositivo falando como ele sabe disso mesmo, nunca ter experimentado isso na vida dele, e você simplesmente tem que aceitar. E é indigerível qualquer elemento disso. Inclusive, por conta disso, o episódio 2 é, de longe, o pior até agora e o mais punitivo de Tokyo Revengers. Porque ele tá praticamente dizendo, então, é assim que funciona. Você vai ter que aceitar. E isso vai ser importante. Tá, se isso é importante, eu vou ter que aplicar isso em toda a cena. E se eu faço isso, Tokyo Revengers desmonta.
Desmonta porque você tá fazendo a coisa errada da forma errada. É, trabalhar com viagem no tempo é um recurso narrativo muito interessante. acho que já não é novidade pra ninguém, tantas obras dentro ou fora do mundo dos animes já aplicaram isso, e assim como muitos recursos narrativos, a gente começa a ver que eles são muito por assimilação, tentativa e erro, não existe tipo uma regra específica que diz que você deve usar assim na sua obra, mas existem formas de usar ela que, usando outras obras de exemplo, você consegue assimilar de formas mais mais positivas e mais negativas dentro da sua obra. E a gente pode dar 1 milhão de exemplos de obras aqui, né, de animes que fazem isso. E o que Tokyo Revengers faz, ele é basicamente pegar todos os exemplos ruins de aplicação de viagem no tempo e joga pra primeiro plano. Porque, sei lá, pra mim, um dos piores exemplos, né, uma das piores utilizações de viagem no tempo, não utilizações, eu acho que utilização, tem outras obras piores, tem, sei lá, Iruzuku Sekai. Aquilo lá é triste. Mas as explicações. Eu acho que o Orange é uma das piores obras que explica a viagem no tempo. Mas pelo menos ele explica dando uma teorizada e deixa aquela informação no ar. Então você fez uma explicação merda pra respaldar algo que você não sabe e um personagem falando merda. Então se você pegar toda aquela explicação e ignorar aquilo, ela não quebra a estrutura da aplicação daquela viagem no tempo na obra. Você fala, beleza, eu aceito, eu consigo ignorar. Tokyo Revengers não faz isso. Ele faz, olha, isso daqui que eu tô explicando não tem nenhum sentido lógico, não tem nenhum sentido processual, os processos que eu mostrei pra você não conectam na explicação da viagem no tempo, e eu vou jogar isso em primeiro plano e jogar uma carga de informações, uma pilha de informações que vai tanger toda a narrativa e falar que isso importa. Porque não é só a viagem no tempo, os processos da viagem no tempo que importam. É uma investigação policial que ocorre por 12 anos... De um ponto A, que é a minha irmã e a sua namorada morreu, né? Pela primeira viagem no tempo que você fez. E você voltou, e agora eu tô vivo, e agora eu vou te dar esse mar de informações. Beleza, você volta. Só que quando você volta, você começa a criar um monte de resquícios pela sua narrativa, um monte de explicações muito mal explicadas, pra você justificar que, sim, a narrativa tem que andar conforme ela estabeleceu, que toda aquela informação que o irmão deu, todas elas estão corretas, e você vai ter que fazer toda uma trajetória de reinterpretar essas informações pra você mudar o futuro, de você fazer tudo isso não funcionar... desmantelar todo esse plano pra você conseguir salvar a garota. É uma desproporção dentro da parte da explicação da viagem do tempo, quanto da própria narrativa no seu âmbito da trama em si. É uma trama que se para um pouco e percebe que ela não conecta os pontos ali entre a conexão dele com as gangues e a garota e as gangues, não soa natural. Tanto que depois, no terceiro episódio, inclusive, que parece que as coisas começam a se conectar, mas não é porque já estavam conectadas, é porque essas novas ações que eles estão fazendo, que ele tá fazendo essas novas conexões. Então você fala, peraí, você nunca me explicou que a garota já conhecia essa pessoal da gangue, ou que a gangue tinha alguma conexão de fato dentro desses 12 anos de história pra matar a garota. Meio que aconteceu, sabe? Foi sem querer que ela pode ter morrido. Mas... E você não justifica, você não cria
pode
esse...
Pode não, ela morreu.
Não. Pode ter morrido por conta de conexão com a máfia, entendeu? Tipo, pode ter sido um acidente ou pode ser uma conexão, a gente não sabe. Ela morreu, de fato. Mas a causa da morte, se tinha coisas mais complexas que inevitavelmente iria fazer ela morrer ali, porque ela tinha que estar ali por causa da conexão com a máfia, ninguém sabe, nunca foi trazido pra gente, inclusive, nem dentro do diálogo expositivo de explicar, olha, você não pode fazer esse cara e esse cara se conhecer porque daqui 12 anos vai dar merda. Então você fala, mas nem esse ponto estabelecido de conexão entre viagem no tempo, a garota morrendo e eu tendo que destruir a máfia, nenhum desses pontos conecta, em nenhum momento.
Você tá batendo num ponto que eu acho interessante você bater, mas você tá na ponta do iceberg.
Sim.
Inclusive, eu acho importante comentar, que a gente vai falar da viagem do tempo principalmente aqui, porque é o principal furo de roteiro e não só furo de roteiro, ele faz com que o roteiro vire realmente um abismo, vira um buraco negro por conta disso. Uhum. Mas eu também quero elogiar algumas coisas que foram trabalhadas aqui, foram apresentadas aqui. Mas primeiro eu vou concluir desse ponto. Por que que você tá só nas pontas do iceberg? Cara, a forma como foi proposta a viagem do tempo aqui, principalmente o recurso dele poder ir e voltar quando ele quiser, isso é um buraco, você pode criar uma Via Láctea com isso daí, cara. Porque efeito borboleta foi pro caralho, né? Relação de causa e consequência, só quando você salva o irmãozinho. Quando você não salva o irmãozinho e você começa a mudar toda a linha do tempo, foda-se.
Ô Igor, eu tava falando aqui pro Thunder, isso aqui não é apenas uma grande loja de conveniência, isso é uma grande loja de conveniência de tsundere, porque hora tem, hora não tem, hora escaralha tudo, hora não escaralha. Inclusive, o chat tá lembrando aqui de um ponto interessante, o fator da garota e a máfia nunca teve uma correlação.
Uhum. Não teve, tanto que o próprio Naoto, que é o ser deus que conseguiu investigar tudo, o novo Moriarty, ele já falou que foi um acidente. Então, se ele, o novo Moriarty, falou que foi um acidente, eu não tenho como contradizer ele, porque ele é basicamente a encarnação do roteirista dentro da obra.
Sim, uhum. Só que é aí que eu acho hiper estúpido, porque o anime tá praticamente dizendo que, olha, isso aqui nunca teve uma correlação de fato, então teoricamente isso aqui só vai servir pra você tem que salvar de alguma forma. E só que qual é a minha única forma de salvar? Eu vou escaralhar toda a linha do tempo, porque isso aqui nunca teve relevância no Tokyo Rangers, pra virar o rei da máfia, porque isso aqui virou uma mistura de One Piece com Jojo Parte 5, e eu vou salvar a minha namoradinha no Fundamental. Por quê? Porque eu sou agora o rei da máfia, então eu vou resolver todos os problemas. Tá tudo resolvido.
Mas esse não é o pior, Rafa. Porque se eu vou continuar sua linha de raciocínio, agora você vai bater a cabeça na parede. Porque ele só tem essa perspectiva de que ele precisa ir pra dentro da máfia e resolver esse problema, porque o Naoto falou. Porque se ele pensa por ele mesmo, ele chega assim e fala, eu só preciso com que ela mude de país. Pronto, ela não vai morrer de acidente. Acabou, resolvido.
Eu só preciso, sei lá, ela mude de cidade, tá ótimo.
Exatamente. Se você resolver o problema, é muito fácil resolver o problema. Eu preciso salvar ela. Beleza, eu já salvei o Naoto. Acabou, resolvido o Naoto, eu preciso salvar ela. Você pode, você tem mil e uma maneiras de salvar ela. Mas o roteiro fala, na verdade, é sinônimo, né? Roteiro e Naoto é sinônimo. O roteiro fala, você precisa ir lá em cima da máfia, porque você precisa acabar com a máfia daquele jeito, que ela não pode ser assim, porque senão ela vai morrer. Não, porque senão o Naoto vai ter que fazer o trabalho dele.
Eu posso
então vai o protagonista mais resolver o problema do Naoto. Porque se for só passar o Vaiman, pelo amor de Deus, cara, não tinha, acabava a narrativa no episódio 1.
Pois é, e é mais ou menos isso, porque não é só o Naoto barra roteiro falando, é o... Qual o nome do protagonista? O
Takemichi.
Takemichi respaldando esse viés de forma emotiva, porque ele começou a gostar de novo dela e meio que reforçar os laços que ele já tinha com ela na sua adolescência. Ou seja, ele não entende que essas correlações não são correlacionadas. Salvar ela e destruir a máfia não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela não tem nenhum resquício de conexão com a máfia. E isso eu vejo de duas coisas. Primeiro, é o roteiro e o Takemichi mentindo pra gente, ou fazendo conexões que não existem. Ou, e perdendo a possibilidade de fazer uma coisa interessante dentro do roteiro pra mostrar que existem conexões, ligações, coisas mais complexas que envolvem os personagens que o roteiro não sabe, o Naoto não falou. E aí quando você começa a... Beleza, eu não vou me conectar à máfia, eu vou sair das ganguezinhas, parei minha briguinha de gangue, porque até então nunca ele precisou estar ali. Nunca! A garota também nunca teve conexão com alguma. Nunca foi falado que ela tem alguma conexão com a máfia, com as gangues e tudo mais. E, de repente, se no meio desse processo de falar, beleza, vou me desconectar dessa vida aí, ela, e de algum jeito você vê que existe essas conexões, você fala, nossa, realmente, então talvez eu vou ter que realmente virar o rei da máfia pra conseguir salvar ela. Mas não, nem isso. Então, assim, o roteiro, além de fazer saltos lógicos, ele perde possibilidades de fazer coisas muito mais criativas. E não é como se Tokyo Revenger só fosse erros, e não é como se não tivesse coisas interessantes e construções de cena e momentos interessantes. Só que isso tudo acaba perdendo um pouco da força, um pouco, completamente a força, porque por trás disso tá um roteiro respaldando aquela situação de uma forma terrível. Como, por exemplo, no final do terceiro episódio, quando o My Brother, né, agora você é amigo aqui do Mickey e companhia, você cria aquele momentinho dos quatro conversando. Aquela conversa, ele tentando salvar a namorada e, sabe, pela primeira vez em 3 episódios agindo, de pelo menos de alguma forma, isso poderia ser importante, isso poderia ser relevante pra narrativa, mas não é. Porque, por mais que seja relevante pro personagem, por ele estar fazendo aquela ação ainda é estúpida e ainda é respaldada a um viés que você pegou porque o roteiro precisa que seja assim.
Ah, inclusive, vou até colocar um ponto interessante aqui no exercício de futurologia, mas é interessante e é importante. Se por algum motivo tiver algum twist em que ela tenha uma relação com a máfia, o roteiro vai apanhar ainda mais. Ou se ela tiver alguma relação que amarre ela com o contexto que é colocado aqui, o roteiro tem que apanhar ainda mais. Porque o personagem principal nem tentou fazer o mesmo que ele fez com o Naoto, porque ele falou, ó, Naoto, você vai morrer nesse dia. Tá ligado? A única coisa que você precisa fazer é igual o Subaru no ReZero. Sabe quando aquele dia que o Subaru morria? Você só precisa não morrer nesse dia. É só isso. Agora que funcionou com você, Naoto, parabéns, você sobreviveu. Agora eu vou voltar no tempo, vou falar pra sua irmã e a única coisa que ela precisa fazer é não morrer nesse dia. Aí acabou o anime. Por exemplo, vamos supor que ele volta, ela vai lá, ele volta no tempo, ela morre. Aí falou, opa, beleza, já tá setado que tem alguma coisa diferente. Beleza, mas ele nem tenta.
Ele não tenta fazer nada, né?
Não, ele nunca vai tentar, mas, ô Igor, você acabou de estipular, então, que o Takemichi é, obviamente, superior ao roteiro, porque ele conseguiu criar o recurso de roteiro supremo do roteiro, ou melhor, o próprio roteiro, que é o Naoto. Sim. Porque ele falou, meu filho, você vai morrer nesse dia, eu pareço um puta de um maníaco drogado falando isso aqui pra você, mas confia. E ele confiou!
Cara, nesse momento, o Okabe tá chorando no túmulo pelas vezes que ele tentou e simplesmente deu errado. Porque aqui o anime nem tenta e dá certo, é incrível.
Não, aí eu vou bater umas coisas menores, porque depois disso eu comecei a até rir de nervoso. Porque depois ele acorda, porque ele, teoricamente ele teria sido atropelado pelo trem, mas não foi. Ele tava dormindo na enfermaria do metrô por 3 dias. E quando o Naoto vai lá conversar com ele, o take da direção mostra que não é que exatamente uma enfermaria, é uma caminha do lado do escritório. Então tá todo mundo ouvindo a conversa dos dois, parecendo um ponto de retardado.
Tem mais um ponto, que esse é o pior. Pra quem acha que não pode piorar, esse é pior. E esse é um ponto, e esse ponto vai meio que catapultar o meu argumento que Tokyo Revengers, quando ele vai pro engajamento emocional, e pra alguns elementos de World Building do passado, que são apartados dessa ideia da viagem do tempo, ele é funcional. Mas ele, na construção lógica de World Building daquele mundo, é horroroso, é péssimo. Porque quer mais um exemplo? O protagonista voltou pro passado. Quando você volta pro passado, e ele incrivelmente fala disso, cara, você tem memória, pô. Você sabe que tem algumas coisas que você vai ter memória, que você sabe que vai acontecer. E simplesmente ele descobre isso depois que acontece, cara. Mano, é um ponto de reviravolta que tá na cabeça dele. Ele vai lá, dá uma muquetada de todo mundo, depois ele descobre, ah, eu vou tomar uma muquetada. Porra! Você apanhou, cara. Isso tem que ser no mínimo traumático pra você se lembrar daquilo, cara. E ele simplesmente fala, o roteiro fala, eu não lembro. Aí ele, opa, cheguei na situação, não tem como mais fugir. Incrivelmente lembrei. Aí não tem como, pô. Aí não tem como, porque isso seria um baita de um recurso pra ele utilizar a memória pra auxiliar ele ali. Mas o roteiro fala que ele tem, usa quando quer, na verdade não usa nunca, e quando ele não precisa, usa.
Ele reprimiu o trauma e esqueceu, pô. Confia.
Aham, fez que nem o cara de Nagatoro, eu entendi. Mas, cara, sabe o que é o pior de tudo? Tokyo Revengers tem boas ideias. Assim, vamos tentar...
Thunder, tem algo mais simbólico que você colocar uma porrada de moleque pra dar porrada entre si, pra falar sobre como que você quer, como é a adolescência, pra descrever a adolescência? Um monte de moleque pra te dar porrada entre si? Cara, isso descreve a adolescência da melhor maneira possível, cara.
É, faz sentido, porque alguns estão batendo, outros estão apanhando.
Exatamente. Você consegue contemplar os dois lados, moeda.
Exatamente! A infância barra adolescência de todo mundo se consiste ou do lado que tá batendo ou do lado que tá apanhando. Mas, cara, sabe o que é o pior de tudo? Ele propõe fazer uma coisa super criativa, vai. Você conectar viagem no tempo, a morte da sua ex e briga de gangue e viaja no tempo e tudo mais, é um trabalho difícil pra caralho, mas ele meio que desperta a curiosidade, porque você fala, mano, como que esses saltos lógicos vão se conectar? E no começo ele tenta fazer algumas coisas legais. Você tem um personagem que ele é fácil de você assimilar o que ele tá fazendo, você cria uma distância bem grande do que ele era no futuro e o que ele é no passado. Você tem esses elementos emocionais que, quando ele vai pegando esses processos, quando ele não esquece que ele viveu aquilo, que funciona, é legal. Só que, cara, esses saltos lógicos, ou melhor, essa burrice coletiva, ou essa burrice seletiva, que é pior ainda...
Eu tenho o nome perfeito.
Por favor.
É o Cloister Seletivo.
É o Cloister Seletivo, exatamente. Quando ele tem o Cloister Seletivo, ele começa a perder esse brilho, essa força dessas conversas, desses momentos... Porque eu não acho, necessariamente, que todos os personagens aqui sejam ruins. Eu acho que eles tomam ações, ou o roteiro força eles a fazerem coisas que piora muito a sua conexão com eles. Tanto em âmbito de empatia, quanto em âmbito de processo. E quando ele começa a fazer isso de novo, ele vai te desgastando. Só que o Revengers, de uma forma assim mais ampla, ele fez esse sentimento em mim. Ao longo dos 3 primeiros episódios, eu fui me desgastando. Porque eu não conseguia mais aceitar coisas tão banais, de erros tão bobos, que era fácil de acertar. Era só ele fazer o óbvio, o simples. Mas não, ele quer tentar fazer uma coisa toda diferente, ou querer pensar fora da caixinha. Mas quando você faz isso, você precisa até respaldar isso daí e fazer acontecer. Que é um bom exemplo disso, que eu acho que é interessante, que permeia... o próprio episódio 2/3, e quando ele fala, não, chega de apanhar, eu vou aceitar toda essa lógica, esses saltos lógicos idiotas meus, e eu vou desafiar o líder da gangue, né, dessa gangue regional que eu tô apanhando.
Engraçado que você começou tua frase com chega de apanhar. Literalmente ele cansou de apanhar e depois ele foi apanhar mais.
Exato, exato. Eu gosto dessa ideia porque ele fala, beleza, eu vou escalonar o bagulho. O que que ele faz, ou melhor, o que ele não faz, ele literalmente não faz, ele só apanha. Porque ele tem um elemento externo que olha aquilo e fala, nossa, como ele apanha bem, virou meu amigo.
Meu amigucho.
Vem ser meu
aí
amigo.
Aí eu vou defender o roteiro. Porque ele concatenou isso com o fato de o carinha ter um irmão que agia da mesma maneira. Então, ele pelo menos corroborou na construção de personagem e justificou isso.
Exatamente.
O que pra Tokyo Revengers é algo fantástico e completamente fora do escopo.
Tá bom. Tanto que eu quero aproveitar e pegar num ponto seu, Thunder, que é a questão do que Tokyo Revengers quer fazer é difícil pra caralho.
Uhum.
Sim, ele é. Só que como ele tá fazendo isso, ele tá fazendo a coisa mais básica possível. E, tipo...
Errando no básico.
Errando grande parte das vezes no básico. Uhum. Só que, tipo, eu falo grande parte porque tem momentos onde, por exemplo, a própria apresentação do... Eu não consigo chamar esse filho da puta de Mickey, porque senão eu penso no Mickey Mouse mafioso.
Uhum.
Então eu vou chamá-lo de Sana.
Traz o meu 3-8.
Você falhou com a família, parceiro.
Você falhou.
Fala Mickey e lembra do Icky. Mickey!
Mickey!
Então eu vou chamá-lo de Sano e o outro cara lá que é o Draken. Eles têm uma ideia bacana de apresentar os dois, começando...
É o Draken o nome dele?
O nome dele é Draken.
Ah,
é
a apelida. Então Draken. A gente não vai poder chamar de Mickey, não. Vai ter que chamar de Josh mesmo. É só pra piorar, mas enfim, continua.
Ignora.
Por favor, corte da gravação ou insira eu te dando uma martelada. Mas a ideia deles de começar no escalonamento com o Draken chegando, intimidando todo mundo, e aí chegou o Sano fazendo uma completa farofa, realmente tipo Luffy, e depois eles começam a respaldar que o Draken é subalterno a ele, e todo o caos que o Sano começa a fazer no meio daquele lugar, é interessante, é uma boa apresentação pra acertar esses personagens. Só que aí eu entro em dois pontos. Primeiro, como eu gosto bastante da parte de gangues de Tokyo Revengers, só que como o Igor falou, completamente focadas no passado e análogas à merda da viagem no tempo. E porque elas realmente conseguem fazer essa parte do emocional, que é me instigar, me dar esse elemento de, pô, isso é interessante, a dinâmica é divertida, eu gosto dos dois simplesmente chegando na escola e foda-se, batendo em todo mundo falando, e aí, amigo, vamos passear? Por quê? Porque eu tô com vontade. Só que aí a gente entra no segundo ponto, que é um problema. Quando você faz justamente o que o episódio 2 te manda, que é associe tudo à viagem no tempo, porque é assim que ela funciona, tudo começa a ruir. Porque daí você começa a pensar, tá, isso teoricamente é só uma conveniência, mas a dinâmica em cima do efeito borboleta é interessante e a forma como eles respaldam depois é legal. Beleza. Só que aí você pensa, tá, mas isso sequer aconteceu antes, o maluco simplesmente não estava ali, ele não sabia do Clube da Luta e agora de repente ele sabe. E eu tenho que começar a fazer a ideia da loja de conveniência de Tsundere, de funciona ou não funciona. Tipo, aí toda essa ideia legal começa a ruir por conta dos problemas de Tokyo Revenge em relação a isso. E como isso é simplesmente a base da história, o episódio 3, por exemplo, que foi o episódio que me manteve nessa desgraça, começa a ficar completamente esburacado. Isso porque já é muito difícil de aceitar Tokyo Revenger já do primeiro e principalmente do segundo. E aí quando chega um terceiro, que é completamente análogo a tudo isso, só que daí o roteiro te lembra, opa, mas a viagem no tempo funciona assim. E ele te lembra porque ele faz a pontinha no final com o outro cara aparecendo. E aí quando você começa a fazer isso e começa a sinalizar todo episódio, você fala, fodeu, eu não tenho como defender isso aqui.
E ele simplesmente esqueceu o rosto do cara.
Não, aí é foda. Sabe qual é o negócio? Ele tenta criar um respaldo de que o rosto do cara era o rosto dele adulto e ele é o rosto dele adolescente. Então, teoricamente, ele não vai lembrar porque o cara cresceu, mudou de aparência.
Mano, o character design é igual.
Mas aí que tá o problema.
Character design é igual.
O character design é o mesmo. Inclusive,
o único personagem que tem realmente esse respaldo de character design diferente é ele.
Sim. E é isso. E é aí que eu falo. No momento que chega esse elemento, você fala, perdemos. Eu não tenho como começar a defender o Tokyo Revengers a partir desse ponto completamente análogo, porque ele mesmo começa a pegar esse ponto análogo e fala, não, então, isso aqui tem tudo, na verdade, a ver com o ponto problema. Mas aí, então, eu não consigo aproveitar absolutamente nada. Eu tava até falando com o Thunder que eu tentei fazer um exercício de eu vou separar completamente os elementos de viagem no tempo e de gangue e tentar focar só nos elementos de gangue, os elementos do passado. Eles são funcionais de fato. Eles conseguem realmente te xingar. Pô, a cena do final do episódio 2, que eu tava louco pra simplesmente dropar e dar um 2, e me chega aquela cena final eu vou começar a mudar tudo. Senpai, eu vou lhe quebrar no pau. Ou melhor, você vai me quebrar no pau no episódio seguinte. Aqui, eu termino aquilo falando, beleza, continuar, né? Porque isso foi legal. Isso foi bem feito.
É, mas aí não é só isso daí que foi bem feito, é muito mais o contexto, porque isso são dois pontos que eu acho interessante. Primeiro, a ideia de ele apanhar pra jogar todo o sofrimento, toda a angústia, os sentimentos negativos dele que ele teve nesses 12 anos, essa frustração por ele ser um bosta, aí ele vai lá e apanha pra repassar tudo isso e falar, tipo, é a minha pena, como se fosse uma sina. Eu acho interessante a ideia como foi estruturada a cena e ele se manter de pé diante disso é uma premissa. Não é aquela coisa, o poder da amizade. Não, ele tá sendo completamente egoísta e tá fazendo isso por ele. E eu acho essa sinceridade muito boa, porque dá contexto pra cena e faz com que faça sentido e não seja o clichêzão do poder da amizade, de tipo, eu entrei ali pra proteger meu amigo de apanhar, porque eu sei, porque incrivelmente na minha memória seletiva eu lembrei que ele vai apanhar pra cacete. Não, ele foi extremamente egoísta nesse sentido e falou, tô fazendo por mim mesmo. Isso eu achei sensacional. E o segundo ponto, que depois dessa situação, foi o ponto de ele começar a valorizar as pessoas em torno dele. Começou com a namorada, depois ele olhou pros amigos também, e ele começou a valorizar mais aqueles vínculos que ele tinha e foi também recíproco. Então, você tinha o estereótipo desses personagens sendo os babacões, não sei o quê, aí tem o contexto da dificuldade, depois na melhora você vê a empatia entre os personagens e você vê que eles realmente tentavam se ajudar, não são basicamente estereótipos de personagem. Então, cara, dentro desses dois aspectos, eu achei muito bom do que foi feito. Mas aquela coisa, esses dois aspectos não conseguem sustentar a narrativa, porque eles são elementos que parecem de vez ou outra, que compõem os personagens, mas o ponto principal da narrativa, infelizmente, é a viagem no tempo, não é, gangue?
Eu acho que no final de tudo isso, a coisa mais coerente é o fumante ficando cansado por bater no moleque. Acho que é a coisa mais coerente de Tokyo Revengers.
De fato.
É. Pois é. Mas fala aí, Rafa. Te cortei.
É porque, assim, foi até aquilo que eu tava falando com você também, Tanner, que esse ponto do Igor, eu consigo pegar e fazer aquela brincadeira. Se Tokyo Revengers não tivesse a porra da viagem no tempo e a porra do personagem tivesse premonições em cima disso, que daí ele tenta mudar, mas dá errado, e aí ele começa a evoluir a partir disso, ficaria muito melhor. Porque mesmo que ainda existissem os momentos idiotas, os diálogos horríveis, você consegue, pelo menos, embasar melhor, por exemplo, essa ideia do que o Igor falou nessa cena do egoísmo do cara fazendo, e depois a valorização que ele cria após isso, muito melhor do que foi feita antes. Porque você não tem, junto desses dois pontos, o mar de bosta que vem com todo o caos da viagem no tempo. E com todas as repetições de diálogos. Que um dos pontos também que me deixa puto com o episódio 2 é que todos os momentos, até chegar no ponto final, envolvendo a racionalização do Takemichi na viagem no tempo, são tudo que ele já fez no episódio 1. Só que agora você tá fazendo isso, só que com a cena é minimamente diferente. Mas o diálogo é exatamente a mesma merda. O diálogo que ele teve com a namorada foi praticamente a mesma merda. Então, tipo, não teve evolução nenhuma ou necessidade de tudo isso aqui acontecer. E é isso que me deixa... Uma das coisas, né, que me deixa muito tiltado com essa negócio da viagem no tempo. Porque daí ele começou a embasar fazendo tudo que a gente já sabia. Só que ele não tá criando uma nova vertente ou, pelo menos, criando outra perspectiva sobre com outro personagem. Não! É exatamente a mesma merda!
E quando o roteiro não pune ele por fazer isso, né? Criando essa falsa evolução. Porque ele só começou a agir, de fato, no episódio 3. Porque no episódio 1 e 2, era ele sendo jogado ou recompensado pelo roteiro por coisas que ele quase não fez. Tipo, tomadas de decisões mínimas porque o roteiro resolveu ajudar ele. E é muito complicado, cara. É muito complicado quando você pega uma obra que, beleza, vou resetar as coisas ruins que aconteceram e daqui pra frente. Aí você põe essa pedra daqui pra frente e continua com erro. O episódio 3 é isso. O episódio 3 é bom, mas colocando uma pedra dali pra frente, o episódio 3 erra escalonando os erros que ele já tinha dado pra gente e criando novos erros. Às vezes você fala, porra, aí fica difícil de você conseguir fazer essa passação de pano, porque não tem mais pano pra passar.
O problema é que a partir do momento que a gente não tem mais pano nenhum pra passar, e ele vai, entre aspas, vamos fazer um bingo aqui. Supondo que a partir de agora eles vão passar pelo menos mais uns 6 episódios só nesse elemento do Takemichi fazendo mudanças de errado, qualquer elemento que o Takemichi comece a associar à viagem do tempo, você já quebra. Porque daí a gente vai começar a aplicar. Peraí, então, vai, você tem uma cartada que agora a sua linha tá consideravelmente diferente. Então, coisas podem acontecer que você não preveria. Ok, só que você agora tem que tomar muito cuidado com como você vai fazer quando esse desgraçado voltar. Porque quando esse desgraçado voltar e começarem a me tacar o Naoto no jutsu, a gente vai ter um grande problema, porque eu quero ver a futurologia que esse desgraçado vai fazer. Ou melhor, a passadologia.
É o passado de pano, né, no caso.
É, o passado você pega nesses dois sentidos.
É complicado, porque não tem necessariamente elementos que voltam naquilo que a gente falou, inclusive, né? Não tem bases narrativas suficientes, não tem nenhuma estrutura que veicule as gangues e a morte da garota. Aconteceu. Ah, então, o fato dele estar fazendo um pequeno efeito borboleta, dele só estar ali e mudando coisinhas aqui e ali, já seria o suficiente pra fazer o próprio efeito borboleta por si só. Mas, provavelmente, ele meio que vai esquecer isso e vai meio que começar a correr atrás do próprio rabo. E eu tenho medo disso. Eu tenho medo do que ele vai fazer. Inclusive, chat, se aquilo que o Igor falou acontece, me fala, tá? Se de fato o roteiro depois respalda e fala, não, mas de fato tinha uma conexão aqui, a gente só não falou. Aí é foda. Aí fica mais difícil.
Na verdade, é incongruência de roteiro, porque o roteiro, conhecido como Naoto, falou que não tinha.
É, exatamente.
Falou que foi um acidente.
Ele gastou um terço do segundo episódio só pra falar, olha, você tem que aguentar, você tem que lembrar dessas informações.
Você tem que memorizar essas informações. Isso. Mas, seletivamente, você vai esquecer da cara do outro cara que você devia buscar.
Não, e outra, seletivamente a gente não vai explicar essas informações. É o efeito não fume. você foi treinar com os mercadores, mas você não falou o que você aprendeu. Então, quando você falar que, quando você tiver que usar uma informação que você aprendeu, aí você fala pra gente. Também isso não acontece, mas enfim. Deixa pra lá. Ai, por fim, cara, eu fico meio triste, velho. Eu queria gostar mais de Tokyo Revengers. Eu achei que essa ideia dele tentar jogar a narrativa, obviamente, pro que ele mais sabe fazer, que é âmbito emocional, funcionava. Funcionou no episódio 3, funcionou em alguns momentos de conexão com a wife. Não nos melhores diálogos possíveis, mas a gente meio que seguia aos trancos e barrancos. E chegou no final que você fala, pô, eu gostei aos trancos e barrancos. Esse status quo que você criou. Mas vendo tudo que a obra me deixou de medo até chegar nesse ponto, eu falo, caraca, eu não sei se eu posso dar a confiança de continuar aqui na obra, porque não me parece confiável continuar assistindo Tokyo Revengers. Parece que aqueles erros que talvez eu possa falar, do 3 pra trás, isso ignora e segue pra frente, talvez isso não vai acontecer. E mesmo se pudesse fazer isso, ainda é passar pano, tipo, pra coisas gritantes, sabe? Assombrosas que tivemos nesses 3 primeiros episódios.
Eu vou ser o trouxa que vou continuar. Porque...
Rafa, você não tá vendo o material original?
Não, nada.
Porque eu tava vendo aqui que o compositor de série trabalhou em Basilisk, então... Aí eu tô puxando só os positivos. Deadman Wonderland, ai! Pegado. Mas aí a gente chega no Masterpiece, no melhor trabalho dele, que realmente evidencia toda a qualidade do Yasuyuki Muto, que é o Masterpiece, que é Bible Black, que ele trabalhou com o Swift e Squintel. Então, esse cara, ele tá realmente muito preparado pra trabalhar aqui, porque depois do que ele experienciou em questão de construção de texto pra Bible Black, ele realmente é um cara amplamente capacitado que pode ser chamado a qualquer momento pra trabalhar em Hollywood.
Inclusive, eu tô pegando aqui a lista dele. A única coisa que eu vi dele foi a segunda temporada de Aeon Exhaust, que não está aqui, mas ele foi o roteirista. E, tipo, eu tinha lido... Essa parte eu tinha lido no mangá e eu lembro, tá, isso aqui tá pior do que eu esperava.
Então, porque ele trabalhou junto com o diretor em Deadman Wonderland, e foi aquela desgraça. Então, é complicado. Inclusive, o diretor, ele trabalhou em Gangsta, cara. O cara é realmente bom. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, o compositor de série é muito duvidoso. Muito duvidoso pra falar
o
mínimo.
Só que, o problema é que também tem coisas que estão acontecendo aqui, que eu tô pensando, cara, isso aqui pode ser ele, poderia ser o Takashimoto, poderia ser o Tatsuhiko Urahata, se não me engano o nome dele, que é o de Monster. Cara, isso aqui não vai consertar, porque tem coisa aqui que é problema do roteiro bruto.
Então, por isso que eu perguntei se você tinha visto o material original, pra gente saber dosar também o que é cada coisa, pra não colocar tudo na conta do compositor de série. Só que aquela coisa, meu passado tipo, me condena, né?
Uhum.
Esse compositor de série também não se ajuda nesse sentido.
É, isso sim.
Mas uma coisa pra mim tá óbvia. Não, se o cara é bom, ou minimamente ele tem ideia do que ele tá trabalhando, não seria tão exposta à ferida do roteiro.
Ou poderia até ser. Porque, cara, tem coisa que... Você pode ser um puta de um roteirista. Se você tiver um material ruim na mão e tem um outro problema, você teria que ser fiel a ele, porque aí vem muito do comitê de produção, da obra, falar, você vai ter que fazer copia e cola e te vira, também meio que fada alguns roteiros ao fracasso pelo próprio material original. E mesmo assim, mesmo que você faça alguns ajustes finos, ainda os erros vão aparecer, né? Inclusive, a gente já viu muito o Taku Kishimoto sofrendo disso. É muita coisa que você fala, mano, aqui eu sei que você tá trabalhando, mas o material original não tá te ajudando.
Tanto que a parte do início do episódio 2, de toda aquela racionalização e estrutura daquilo, cara, eu tenho quase certeza, podia trocar o roteirista que fosse, não ia resolver.
Você ia ter que mudar muita coisa na história pra isso ser mais aceitável. Eu não sei nem se eu fizer alguns esforços aqui de refazer alguns processos desses 3 primeiros episódios pra tentar arrumar um pouquinho mais, todos os esforços que eu vejo seria ocultando informação. Tipo, se você tira esse momento, flui. Se você só cita que isso aconteceu, mas não explica o quê e nem como, flui melhor do que você explicar com a bunda. Inclusive, na outra é um bom exemplo disso. Tipo, exclui a existência dele. Exclui as explicações. joga pro lixo.
Inclusive, tem um cara aqui no chat que viu, que leu o mangá, eu queria perguntar, porque ele tá falando que toda essa parte da explicação da viagem foi um capítulo. Quantas páginas tem esse capítulo? Porque se for nos mortes, por exemplo, da Jameson, tipo 20, 22, meu filho, eu tenho quase certeza que aquilo ali foi o capítulo inteiro bruto, escarrado e cuspido.
Uhum. E não é difícil, encaixa, inclusive, encaixa. Dependendo, se for um capítulo só de texto, assim, uma coisa mais truculenta, você consegue fazer um capítulo em um terço de episódio. 46
foram
páginas.
46 páginas.
Ai.
Tá, dá pra... É possível que tenha alterado algumas coisas, então?
Ah, com certeza. 46 páginas
possível?
De diálogo?
Não. Não, certeza. Não.
Certeza.
Certeza. Certeza.
Ah, inclusive, parece que ele pode ter cortado isso mesmo, porque se, por exemplo, se no mangá ele explicou tintim por tintim tudo que eram as informações em 46 episódios, aqui ele não fez.
Sim.
Aí também é um problema, cara, porque se lá explicou...
Eu prefiro que explique a merda por inteiro do que você corte pela metade e fica pior.
Exatamente, porque ou você explica tudo ou você não explica nada, que ele explicou pela metade. E pareceu horrível. Porque
ele fez com que tudo ao redor ficasse pior.
Sabe o que é o pior de tudo? Ai, meu Deus. Aí, eu acho que dá pra jogar na culpa da composição de série. Vocês viram, tipo, quando ele trombou com o cara lá, que era o outro cara que não podia se conectar, ele falou, nossa, agora eu lembrei do rosto dele. Por que você não joga um flashback do Naoto falando, olha, esse cara é isso, preste atenção nisso. E aí ele clica. Aí você joga a informação que foi falada lá num flashback. Isso é um recurso meio mas
o problema
aqui...
é que eles fizeram isso, a diferença é que eles só falaram, opa, não vou lembrar.
Então, esse é o ponto, dá pra fazer melhor, entendeu? Dá pra fazer bem melhor aqui.
Inclusive, o Vin acabou de confirmar aqui que o segundo episódio foi esse capítulo de 46 páginas inteiro.
Meu amigo.
Ou seja, eu acredito que eles não cortaram nada, não.
Não tem como.
Ah, deixa pra lá.
O autor e o compositor de série que se entendem.
Ah, eles que apertam a mão do outro. Viaja no tempo de novo.
E vai pra parte do planejamento do anime.
Putz, cara, não. Planejamento do material original, né? Vamos combinar. Se é pra voltar, volta no problema inicial. Ai, ai. Mas isso. Temos mais alguma coisa pra falar?
Sim, eu vou acompanhar. Você vai dropar, o Igor vai dropar? Eu faço aquela pergunta retórica.
Obrigado.
Entendi.
Tem que explicar.
Existe engajamento emocional que faz com que eu aceite esse roteiro. Não tem como.
Olha, tem um engajamento
gosto
forte.
Muito do engajamento emocional que tem nessa obra. Eu me sinto realmente engajado, mas isso dura muito pouco tempo em contraste o quanto tempo eu fico puto com a questão do roteiro. Não tem como.
É verdade. Eu sinto mais ou menos isso, cara. Eu quase consegui dar mais uns episódios de chance. Falei, meu, 4! Aí eu olhei e falei, não, deixa pra lá, velho.
O final do 3 me fez dopar. Provavelmente, se não tivesse aquele final do 3, eu não droparia.
Eu fui pro episódio 3 por causa do final do episódio 2, do final do episódio 2. Foi um bom cliffhanger. Eu falei, eu quero ver essa merda. Agora eu quero ver essa merda.
Não, inclusive, a minha jornada com o Tokyo Revengers foi, eu comecei o primeiro episódio esperando uma coisa, eu terminei puto, eu comecei o segundo episódio puto, eu terminei minimamente feliz com todo do cliffhanger, aí eu chego no episódio 3, eu fico até muito feliz que teve Sakuga, o maior nível de Sakuga de Tokyo Revengers é o protagonista apanhando, continue assim, e aí eu termino, e aí, pô, não vai terminar ruim, tá, o episódio tá indo bem até esses 20 segundos de 24, aí me chega aquele final, eu falo, vai tomar no pé, mas eu vou ainda dar uma chance.
Ai, rapaz, pois é, cara, é uma pena, de novo, é uma obra que eu queria que desse melhor, inclusive, Liden Filmes, né?
Uhum.
Quando a Liden Filmes é o menor dos problemas, porque em toda a gravação aqui a gente não citou a Liden Filmes, é porque o roteiro tá triste.
Inclusive, eu tô até surpreso que o diretor tá tentando para a caceta.
Tá tentando, cara. Teve muita cena que o cara carregando as costas.
Uhum.
E quem tá fazendo a direção?
O Koichi, é o diretor de Gangsta.
Ah, ele mesmo. É verdade.
Só que, curiosamente, ele não tocou em nenhum episódio até agora.
Oxi.
Pois é, ele só tá supervisionando, mas pelo menos ele tá criando um senso de unidade interessante.
Uhum.
Inclusive, apenas por curiosidade, o diretor do episódio 3, ele foi o... Eu acabei de fechar a página dele. Muito bom, Rafael. Mas eu acho que eu lembro o nome dele, é Katsuya Sano. Ele não tem muita experiência como diretor de episódio, mas pelo que ele fez, até pelas montagens e quebra de expectativa, ele tava mandando bem.
Sim. Memória tá boa, acertou.
Sim. Uhum. Olha só. Parabéns, Rafael.
Muito obrigado. Inclusive, Eu fico feliz que ele, que ele conseguiu mandar bem como diretor de, pelo menos, de algum episódio, porque ele vai adaptar como diretor um mangá que eu tô lendo recentemente, que é Blue Period, e é muito bom. Eu só espero que ele mantenha um nível de qualidade e que tenha animador melhor do que os da Nidden Films.
Faz sentido.
Mas os caras tão craque em animar personagem apanhando.
Justo.
Já pode mandar o currículo pro próximo Saint Seiya.
Putz. Nossa, não, continua Tokyo Revenge, não tá tão feio, não tá tão ruim, não. Continua, tá ótimo.
Voando na velocidade da luz.
Ah, a minha velocidade da luz é mais rápida que a sua velocidade da luz.
Eu até prefiro, porque daí eu não vejo, né?
Só que daí é propaganda enganosa, porque você vê tudo.
Nossa, meu Deus, chegamos em Cavaleiros, acabou.
Yeah.